São 10 horas da manhã. Agora que meu domingo vai começar, vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras. Brasil, e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia: momento instrumental brasileiro, e assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. São 10 horas da manhã.
Vitória, 11 de setembro de 2022. A partir de agora, Domingo Brasil número 1524, ano 30. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos, e estes são os temas de hoje. Participação especial de Lucas Martins. E novas edições dos quadros: Cinetemas Brasil com Raifa Sawaia, Tirando de Letra com Jaci Teodoro. Produção e apresentação de Tarcísio Faustini.
Com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga. Alô pessoal, bom dia! Lucas Martins é multi-instrumentista, produtor musical e professor, com formação em percussão popular e licenciatura plena em música. Ele é paulista de Vinhedo e morou também em Louveira, ambas as cidades do interior do estado de São Paulo, no qual desenvolveu seus estudos acadêmicos. Atuou em grupos musicais, tais como o Bumbo do Japi e o Serelepe, que já ouvimos aqui. Há cerca de 4 anos, Lucas mora em Vitória e aqui vem desenvolvendo diversos projetos culturais de grande importância, conforme irá nos contar hoje. Então, bom dia, Lucas. Muito obrigado por aceitar nosso convite e fique à vontade para inicialmente anunciar e comentar sua seleção de 10 músicas brasileiras marcantes.
Bom dia, Tarcísio. É um prazer estar participando do programa. Acho que a primeira música que me marcou, e muita gente também, é um clássico, né? É o Oceano, do Djavan. Por conta do violão. Aí é uma coisa da coisa do instrumentista mesmo. Toquei muito pagode. Comecei tocando em grupo de pagode, por conta do meu primo, que tocava pandeiro. Apareceu em casa um dia com o pandeiro, fiquei encantado. Como é que um negócio desse tamanhozinho faz um som que dá pra ser ouvido a não sei quanto de distância. E aí, beleza. Comecei, toquei um monte, não sei o que, grupo pra cá, pra lá. E aí um dia o violonista faltou do grupo e faltou outro dia, resumindo. Saiu do grupo, eu achava demais o som do violão, fiquei encantado. E aí comecei, não é pra mim, né? Eu nem pensava em estudar música, tocava pandeiro de pagode ainda. Não desmerecendo, mas assim, não tinha técnica nenhuma, não conhecia o instrumento também. Sabia tocar pagode male. E vou tocar violão, aí já na minha cabeça, né? É outro mundo, tem que saber negócio de nota, não vou saber isso. E acabou que eu ficava vendo o pessoal tocar, minha irmã tinha um violão em casa, e aí foi a época que todo mundo da rua ali, meus amigos, não queriam jogar bola porque era modinha tocar violão também, e acabou de ver as pessoas tocando, um acorde, outro, até chegou um dia que eu falei, poxa, consigo tocar uma música inteira copiando. Aí toquei 1, 2, 3, virei violonista do grupo, e eu falei, agora o dia que eu tirar uma música de ouvido do Djavan, de uns caras desse, aí eu já zerei a vida no violão, é o que eu quero. E aí, uma vez eu ouvi Oceano, falei, vamos ver. Já tirava a música de ouvido, falei, será que eu vou conseguir tirar o modo do Djavan? Aí comecei a tocar aqui e ali os acordes, consegui. Então, me marcou demais, assim, que foi esse o que marcou a minha entrada, virada de chave da coisa do hobby, da bagunça pra coisa da música mesmo. Não só de, não vamos falar de letra, de composição, porque é gigantesco também. Mas do modo geral, assim, de falar, poxa, agora a gente tá começando num outro lugar. Então essa música, sem dúvida nenhuma, me marcou por isso, assim.
Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Quem sabe o que eu sofri? Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei que ver se for o você.
A segunda é Eu Te Amo, do Chico. E aí é uma outra fase. Eu fui estudar música. Fui estudar na MESP, Tom Jobim. Comecei tarde, né? Entrei com 17 anos. Eu tocava autodidata, percussão. Comecei a tocar com 14 anos. Até então não gostava de nenhum tipo de música. Até 14 anos de idade, nenhum tipo de música. Então, quando comecei, daí depois que eu falei do meu primo, que apareceu com o pandeiro, depois nunca mais parei. Aí decidi aos 17, então vou estudar música de verdade. Chegou a época do vestibular, não sei o que, eu falei, ó, legal, mas eu gosto de tocar. Daí meus pais falaram, não, tá bom, se é isso mesmo, então vai fazer direito, vai estudar, né? Aí eu fui, prestei percussão na EMSP Tom Jobim, no centro de São Paulo, passei pra estudar percussão popular. E aí lá tinha aula de prática de banda. Quem dava aula de prática de banda pra mim era o Cisão Machado. Aí a gente encontrava lá no corredor, Cisão Machado, o Nenê, baterista, Lilian Carmona, uma galerinha que quase não sabe nada de música, né? Meus próprios professores, Ari Colares, o Gelo. Então ali minha cabeça foi abrindo. E num dia desses, da prática de banda, a gente foi tocar Eu Te Amo, do Chico. E eu falei, pô, vou tocar percussão nessa música, né? Falou, não, essa música você vai ter que inventar aí agora. Alguma coisa bem leve, porque a música é meio que solta, né? Foi a primeira vez que eu me atentei pra outras coisas sem ser percussão. Porque até então, naquela febre, só ouvia disco que tinha percussão. Se não tivesse percussão, nem ouvia. Tem muito disco que tem percussão. E aí eu comecei a ouvir assim, falei, caramba, já ouvi o violão, já tirava as músicas. Mas comecei a prestar atenção em orquestração e outras coisas. E falar, poxa, é legal sem percussão também, né? Tão bonito quanto. E dali pra frente, também despertou meu ouvido musical pro Chico. Tinha o ouvido da letra, da canção, mas tecnicamente, musicalmente, dessa coisa de reparar realmente todos os arranjos, de tudo que é considerado lado A, que a gente fala, né? E até hoje é tão bem feito, bem gravado, tão bem elaborado que não tem que mudar nada. Então, essa música também marcou bastante meu caminho aí.
Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir? Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir? Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu, como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Dei meus olhos pra tomares conta, agora conta como hei de partir.
Aí tem Lamento, do Pixinguinha. Aí foi o meu berço musical da parte profissional. É a primeira música, e eu acho que única até agora, que eu compreendo de fato, acho que na sua plenitude, assim, é o choro. Tudo que eu faço vem do choro, passa pelo choro, e o meu jeito de pensar é choro, musicalmente. Pra tudo que eu vou fazer, qualquer tipo de música. Porque dentro do conservatório eu tive acesso a muita coisa que eu não sabia que era choro. Tem um disco do Moderna Tradição. Nelo Proveta, Isaías, Israel, Gelo, tocando pandeiro, e Benjamin Taubik, em piano. O nome já diz tudo, né? Moderna Tradição. Então, ali tem arranjos geniais de clássicos do choro. E quando eu ouvi isso, tendo aula com o Gelo ainda, pra mim não batia as coisas. Eu falei, você é real? O que eu ouço lá, eu vi ele tocando, eu falei, a mesma coisa. E ali mostra tanta possibilidade do choro, que é uma música tão rica, que tá tão esquecida. E é fundamental na música brasileira. É, sim, é o jazz brasileiro. E é muito rica. Ao mesmo tempo que eu conheci esse choro dessa moderna tradição, eu fiquei tanto com aquilo na cabeça que aí demorou pra chegar no choro tradicional. E quando eu cheguei, foi uma outra descoberta que eu tô até hoje. Pixinguinha, Jacó, Abel. É um negócio, assim, fantástico. E quando eu ouvi Lamentos com Pixinguinha, e aí você ouve toda a percussão, ou ele com os oito batutas, que já tem uma outra formação, e aí você chega em Jacó do Bandolim, com Época de Ouro, você fala, não, isso aqui a gente não precisa inventar mais nada. Se eu conseguir tocar o que tá feito aqui, eu já sou muito bom. Principalmente o pandeiro, porque eu tenho essa relação. É o meu instrumento que me guia de percussão, de tudo. E quando eu descobri o pandeiro de couro, especificamente, as possibilidades de afinação, de variação em cima e tal, tinha muito essa coisa do fraseado mais jazzista, assim. E a hora que eu cheguei no choro, que eu ouvi o Jorginho, eu falei, ah, mas você vai falar pra mim que é o tempo inteiro semicolcheio ali, tudo com só condução? Esse só condução que é a mágica. E eu falei, nossa, mas como é difícil só fazer isso? Fazer isso balançado, fazer isso com dinâmica. A dinâmica do choro é uma coisa impressionante. Você vê o regional fazendo a dinâmica, todo mundo sai do pianíssimo. É música de câmara. Choro é música de câmara e da melhor forma que existe. Os virtuosos que solam, e quem acompanha também, extremamente virtuoso. Jonas, que é do regional do Canhoto, que vem lá do Benedito Lacerda. O próprio Jorginho do Pandeiro. O Dino, pelo amor de Deus, os contracantos do Dino. Que negócio genial. Então ali a função do pandeiro de acompanhar é muito importante, muito difícil de ser feita. E a hora que você junta pandeiro e cavaco, você tem o melhor meio campo do mundo. Você pode ter o solista que você quiser, o contracanto que você quiser ali no sete cordas, que a música vai sair perfeita. O choro é a base de tudo. E o Pixinguinha, quando eu vi Lamento, também foi uma das coisas que clarearam assim, a minha visão, e eu vi a legenda. É isso, isso aqui tá fazendo aquilo, os contracantos. Eu entendi o que era contracanto, mesmo já tendo estudado um pouco na faculdade, porque eu fiz licenciatura também, e você vê que Pixinguinha lá atrás já era muito rebuscado, assim, né? Ele tinha essa coisa que o barroco trouxe com o bar, e ele fazia como quem bate palma, assim, e a gente ouve até hoje. Então, Lamento, tem a história da música também, né, do incidente, que eles estavam tocando no navio e sofreram preconceito, foram representar o Brasil, né, fora do país. Então essa música, sem dúvida, marca muito. Teve letra, um choro com letra, um dos poucos choros com letra que eu gosto. Que eu também sou do time que eu acho que choro, não sei se casa muito com letra, mas a não ser quando é uma letra Emílio Belo de Carvalho, essa galera aí tá valendo.
E assim começando a seleção feita e anunciada por Lucas Martins, ouvimos Oceano, de Djavan, com o autor. Em seguida, Eu Te Amo, de Tom Jobim e Chico Buarque, com Chico Buarque. E por último aí, Lamento, de Pixinguinha e Vinícius de Moraes, com o grupo Moderna Tradição.
Vamos lá, a próxima é Eu Dou Nome, do Caetano, do disco Transa. Aí... foi a primeira música que me fez gostar de inglês, porque eu não gostava de inglês, porque eu não sabia, não que eu saiba muito hoje, mas sei muito mais do que eu sabia, né? E o dia que eu vi esse disco, curiosamente, também eu tava no conservatório, saindo, e aí, na aula, meu professor, o Gelo, tinha falado desse disco. Falou, ó, ouve esse disco, tem muita percussão. Muita uma percussão pesada. Eu sei que eu ouvi, aí comecei a ouvir o disco, a maioria das letras em inglês. Não entendi o que tava falando, né, na época... Mas aí eu vi a percussão, achei meio estranho a princípio, assim, falei, pô, sério? Que ele falou que esse disco é isso tudo? E aí o tempo passou, o mundo girou, não sei o que, voltou, ouvi muito mais de Caetano, e aí também virei produtor musical, tal, 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 entendi um monte de coisa, conheci Lenny Gordon, quem que era, quem que não era, Tuti Moreno, tive noção, Macalé, produtor ali, Caetano, primeiro disco Caetano tocou, violão também, ele toca ali. E aí foi gravado no exílio, né, em Londres. Eu comecei a prestar atenção na mix, tal, tal, tal. E aí a hora que eu falei, ah, esse disco tem percussão, né? Deixa eu ouvir de novo. Aí eu ouvi uma percussão pesadíssima de música brasileira. Gigantesca, assim. Eu falei, pô, agora entendi. Porque esse disco é desse tamanho. E tudo que permeia ele, né? A coisa do exílio também. Até falo, a gente fala assim, né? Costuma perguntar se é católico ou evangélico. Eu sou católico. Nesse sentido de quando a gente tá indo pra esse grupo, né? Caetano bateu, assim, sabe? Com essa coisa mesmo, depois de ter entrado no meio da música profissional, que ainda tá ali. Fico eterno fã, assim, num... Não entra a parte musical. A música, ah, legal, tem acorde também, beleza, legal, bacana. Eu não fico me prendendo muito a isso. Então, esse disco, Transa, e essa música, You Don't Know, You Don't Know Me, me marcou muito.
You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. 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 You don't know. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall.
wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, ave maria. You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and lie, ladaia, sabatana, ave maria. Lie, ladaia, sabatana, ave maria. Lie, ladaia, sabatana, ave maria. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião.
Aí que no meio dessa história, música, tal, 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 eu tocava sertanejo, na época que surgiu o sertanejo universitário, tava no conservatório saindo, precisando comprar instrumento, ia tocar o quê? Com quem? Querendo tocar jazz, não sei o quê. Não, ó, putz, isso aí não dá dinheiro, música instrumental, ó, vem tocar sertanejo, não sei o quê, vamos. Mas vou conseguir comprar minhas coisas? Eu vou. Fui, gravei um DVD, tal, 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 foi bem legal. Aí foi meu primeiro contato com equipamento de estúdio, de gravação. Aí o produtor dessa dupla que eu tocava, tava trocando um sistema. E pra gravar o DVD, tinha que tocar no metrônomo e tal. Ele falou, você não quer estudar, se gravando, pra você começar já a ficar mais acostumado pro dia da gravação do DVD? Falei, sim, tô trocando o sistema. Se você quiser, eu vendo pra você, você me paga como você puder aí e vai treinando. Beleza, comprei o sistema dele, comecei a me gravar, aprendi a tocar num clique e aí fiquei encantado também com esse mundo. Falei, poxa, então eu posso tocar zabumba, triângulo, pandeiro, tudo, eu mesmo. E ainda fazer harmonia ali, legal. E depois mixar, que os discos que eu acho que o volume tá baixo, eu posso chegar agora e falar, no meu vai tá alto. Legal. E aí comecei a gravar, também não parei mais. Fui convidado para participar de um grupo de forró pé de serra, nesse meio do caminho. Fui, precisava de zabumbeiro, falei, ó, toco zabumba de percussionista, não sou zabumbeiro. E ele falou, não, vem que dá, não sei o quê. Fui, nunca mais saí do grupo também, descobri o forró. Como eu descobri o forró? O que me marcou muito. Desilusão, essa música do Dominguinhos, esse disco também, Wilson das Neves na batera, um timão, assim, é um disco bem, bem jazzístico, assim. E aí eu ouvi aquilo e falei, pô, isso é forró, é esse forró que eu quero fazer. Que tamanho, Dominguinhos quebrando tudo na sanfona. Eu tava nesse grupo, a gente viu que tinha um edital aberto de gravação lá de Jundiaí, da cidade vizinha, da onde eu morava. E aí eu falei, beleza, topo escrever edital, primeiro edital que eu escrevi. Só que se passar, eu quero ser o produtor do disco. Porque eu já tinha coisa do estúdio, tal, tal, tal. E tava muito assim, como será que ia produzir um disco valendo agora, assim, sabe? O negócio que vai sair. Aí a gente foi aprovado no edital, produzi o disco. Nesse disco, que é o Forró Por Aí, do Serelepe, eu toquei todas as percussões, fiz todos os arranjos e coloquei coisas na minha cabeça. Então tem tuba, com sitar indiano, com flauta, com trompete, tudo misturado num disco de forró. A minha referência era esse disco do Dominguinhos. E esse disco foi... A gente gravou 2014, 2015 e lançou 2016. 2017 ele foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira. Então foi muito legal, porque eu gravei no meu home studio e ali, naquela saga de aprender, tal, captar, e jogando nas 11 aí já, né? Tem composição minha também no disco, fazendo arranjo, fazendo captação, alguma coisa de mix já. Fomos indicados no Prêmio da Música Brasileira, foi importante também, porque o forró que chegou depois acabou mudando minha vida profissional. Porque aí do nada a gente tava no Teatro Municipal, aí minha família tava, aí você muda aquela chavinha do ai, tô preocupada com meu filho. Música, né? Batalha tanto, aí tão difícil, fica aí na noite, não sei o quê. E mesmo que eu já não tivesse na noite, já tava mais dando aula, porque eu tinha saído da dupla, porque eu não aguentava mais estrada. Graças a Deus, fiquei pouco tempo nessa vida, porque judia demais de perder noite aí. É, tinha essa preocupação. E aí você passa para aquele outro lugar, né? Que, ah, meu filho é artista. Porque aí você chega no Teatro Municipal do Rio, você tá sentado na primeira fileira. Atrás tava João Bosco, aí teve show do Chico, o Ney Mato Grosso foi homenageado nesse ano, foi 2017. Lenine, enfim, todo mundo da música brasileira, eu tava lá como eles, como um concorrente entre os três na minha categoria. Então você sai desse lugar, e tudo isso por conta do forró, que veio desse disco pra mim, que me chamou a atenção, essa faixa de Desilusão, do Dominguinhos, que trouxe tudo isso pra minha vida aí. Então por isso que essa é muito importante pra mim também.
Já faz 3 dias que não durmo, pensando no meu grande amor. Saiu sozinho e sem falar nada, era madrugada, não me despertou. Não disse por que ia embora, e nem também o que eu fiz. Saiu calado pela noite afora, e meu peito agora não é mais feliz. Levou toda a minha alegria, felicidade foi também. E depois dessa não vou mais amar, e nem vou aceitar amor de mais ninguém. Agora é que vim saber como é ruim a gente amar. A quem não ama, a gente também, a gente querer bem pra depois separar. Levou toda a minha alegria, felicidade foi também. E depois dessa não vou mais amar, e nem vou aceitar amor de mais ninguém. Agora é que vim saber como é ruim a gente amar. A quem não ama a gente também, a gente querer bem pra depois separar.
É legal falar também, assim, que essas músicas não foram, né? Estão sendo, ainda estão acontecendo dentro de mim. Porque cada vez que eu ouço, de tempo em tempo, é uma coisa nova, é uma sensação nova. E cada vez mais eu fico encantado com elas. Águas de Março não é diferente, assim. Porque eu tenho o disco Elise Tom, também. E foi o primeiro disco de bossa nova que me atraiu. Por conta da questão da produção. Mixado em Los Angeles. Ele é de 74... E teve um negócio legal também, que a princípio o Tom não queria muito que o César fizesse os arranjos. Ficou meio assim, não é que não queria, ficou meio assim, né? Falou, pô, esse menino aí vai fazer arranjo, né? Ele até quando saiu o disco foi legal, porque aí eles levaram a master, né, pra ele ouvir e tal, não sei o quê. E aí, gostou? Ele falou, ah, agora entendi, né? Vocês são de outra geração, toma um banho de banheira, cara. A água fica ali, parada, eu vou me banhando, vocês são de outra geração, até outro pensamento. E era o César Camargo fazendo arranjo, né? Luizão Maia, todo esse time aí. Então, o dia que eu ouvi isso, ouvi essa mixagem até hoje, é o som de vassoura, Paulinho Braga tocando bateria, é o som de vassoura pra mim, ideal, quando eu penso em bossa nova. Eu não sei como que eles tiraram aquele som, e eu gosto muito do Rudy Van Gelder, vários engenheiros aí, mas esse disco, realmente, o som de vassourinha da batera. Musicalmente não tem o que dizer também, né? Não que os outros tenham, mas esse é muito fora da curva, assim. Eu ouço até hoje e falo, não, isso foi gravado junto, tudo vazando em tudo, se errar volta, é. Baita som de mixagem, Elis cantando, o Tom também fazendo os contracantos, ajudando ali nos vocais, o piano do Tom é essa coisa genial, gigantesca, minimalista, e são só as melhores notas, só as que precisam. Ele escolheu assim, ó, vou escolher só as bonitas, tá bom? Pô, é isso, a obra dele, de cabo a rabo, assim, só as perfeitas. Ele sabe todas as bonitas quando são poucas, então ele tinha isso, e esse disco é repleto, e ele gravou os violões também de overdub, você ouve ele tocando violão. João Gilberto fala que depois dele, a pessoa que melhor entendeu a batida da bossa nova foi o Tom. Então isso é muito curioso também, né? E eu gosto muito de ver esse disco fisicamente também, gosto de tudo, é. Isso aí, acho que é unanimidade, né? Todo mundo colocaria no hall dos discos mais bem feitos e importantes da música brasileira, e eu não sou diferente de ninguém.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, o anzol, é peroba do campo,
é o pó da madeira,
o canga, a candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
um pingão,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma pata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
pau,
pedra,
oco,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
corte,
aço,
sol,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
pá, pá, dá, pá, pá, de batiza,
zá,
zá, zá, zá,
bananinha, andandede, bananede, bananede, andandede, andandanda, andandede, andandede, andandanda.
Fazenda. Conheci antes de conhecer Milton e antes de conhecer Nelson Ângelo, né, que é o autor. Conheci com a Priscila Frade, uma amiga minha, que é amiga de faculdade, baita cantora, mineira. Eu tava mixando o recital dela, de formatura. Ela captou e falou, você não mixa? Mixa e tal. E aí ela começou a cantar, ela assim, né, na gravação. Tô lá mixando, tal, 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 e começou a tocar essa música aí. Água de bebê, bica no quintal, nananã. Comecei a ouvir, falei, nossa, que bonita. Ela interpretou lindamente também. Falei, que demais, vou procurar saber de quem é essa música. Falei, ah, Milton, né? Ela já era fã do Milton desde sempre, mineira que era. E Milton até então não tinha me batido ainda. Lógico, reconhecia já a genialidade, o tamanho dele, mas não tinha essa coisa da que eu tenho com o Caetano, que eu já tinha com o Caetano, por exemplo. Quem que é essa pessoa? Eu via, achava bom com o ouvido técnico, mas o ouvido ainda do sentimento, é bizarro falar isso, mas é. Do sentimento, da mágica, não, eu achava tudo muito grande. Eu falei, poxa, é muito grande, sabe? Tudo exacerbado, assim, eu não entendia, não compreendia ainda sentimentalmente isso. Eu achava muito, mas não, sabe, ouvia, reouvia e nada. E aí eu ouvi a gravação, um negócio fantástico, os contracantos lindos, assim, o arranjo, uma delicadeza dos vocais que tem, além do vocal dele gigantesco, né? Tem essas delicadezas de vocais, os arranjos, a gravação, todo mundo que toca. É Milton Nascimento. E aí, bateu. Eu falei, poxa, essa foi a que me lembrou Ouve Milton de novo. Então, sem dúvida, essa me marcou demais. E a música é linda, né? Fazenda.
Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava e a meninada respirava o vento até virar noite e os velhos. De beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa. Na varanda, jipe na estrada e o coração lá. Tios na varanda, jipe na estrada e o coração.
Neste Domingo Brasil, com a participação especial do cantor, compositor, produtor musical, professor e multi-instrumentista Lucas Martins, ouvimos Fazenda, de Nelson Ângelo com Milton Nascimento. Antes, Águas de Março, de Tom Jobim com Elis Regina e Tom Jobim. Desilusão de Dominguinhos e Anastácia com Dominguinhos e You Don't Know Me, de Caetano Veloso com o autor. E foi aí com essa gravação de Fazenda que Lucas se interessou mais pela obra musical de Milton Nascimento.
Aí a gente cai no Travessia. Aleatoriamente, numa dessas audições de ouvir, reouvir. Ouvi assim, aí a hora que eu ouvi eu tava chorando, tava tremendo. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Os arranjos entrou de um jeito assim que pegou. Nunca mais saiu. Aí eu entendi tudo. Eu falei, nossa, agora entendi. Me assustava. Acho que é por isso que eu não conseguia me identificar, porque era tão além. Eu sempre tentava trazer pro que eu conhecia, e ele é tão longe disso tudo, tão particular, totalmente diferente. Aí tudo que não cabe no nosso conhecimento pequenininho, a gente não entende, né? Mesmo que eu tenha muito ainda para entender, mas agora eu já entendo que não cabe no meu conhecimento, então já não tem essa barreira, nem tento mais. Eu só falo, ó, vou ouvir, deixar o lencinho do lado, vou chorar pra caramba, falar... Por que que eu não nasci nessa época? Por que que eu não vi muitos shows dele? E é isso.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha. E nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só vovô nas estradas. Meu caminho é de fé, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço meu viver. Só voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pé, como posso sonhar? Sonho feito de brilho. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Aí a gente cai no Dança das Cabeças, Naná Vasconcelos e Egberto Desmonte. Naná também demorou pra eu conhecer Naná Vasconcelos. Parece brincadeira sendo percussionista. Já estando no conservatório, eu via meus professores falando. Eles tocaram com o Naná. E eu só vi o Naná uma vez, ao vivo. E foi numa audição do disco Quatro Elementos, do penúltimo que ele fez, que ele apresentou o disco e comentou algumas faixas, mas não foi um show que ele tocou, não tinha instrumento, acho que tinha o talking drum, talvez, no caso dele já era muita coisa, mas não tinha o setup todo e tal. Depois eu nunca mais tive a oportunidade de ver. E aí, a hora que eu descobri o Dança das Cabeças, e aí eu ouvi esse disco da SM, o som de percussão que eu ouvi lá, eu falei, nossa, também, não tem nada a ver com o som que a gente tinha de percussão no Brasil. E aí ele foi gravar com a Guiberto Desmonte lá, ganhou o Grammy, o Naná, não sei se ainda é o brasileiro que mais tem Grammy, e esse disco ganhou, só os dois tocando, muito overdub de percussão, tudo na fita, analógico, óbvio, não tinha esse negócio de, conserta um pouquinho pra cá, conserta um pouquinho pra lá, gigantescos arranjos, tudo muito bem feito, é uma trilha sonora, né, ele não é muito uma música assim, você fala A, B, tal, mudou a sessão. É uma trilha, você põe, fecha o olho e vai. Vai viajando. O Egberto tocando a flauta, depois ele muda pro piano. E até os movimentos, né? São dois movimentos, dois grandes movimentos. A hora que muda, você percebe que mudou a história. Mas ainda tá na mesma história. Então essa coisa do disco conceitual me bateu também com o Dança das Cabeças. De entender essa coisa do que é um álbum conceitual e com duas pessoas tocando, é um negócio, você fala, poxa, conceitual com uma orquestra, com uma banda gigante, é uma coisa, com duas pessoas? Com duas faixas, duas pessoas? Então, até hoje também é um disco que eu tenho lá minha versãozinha da SM, prensagem original, dos tapes originais, né? Mesmo sendo uma prensagem nova, bonitinha, sonzeira demais. pra fechar essa sessão aí, Correnteza. Correnteza do Urubu, né? Do Tom. Esse disco também tá acontecendo ainda na minha vida. Sei lá, acho que faz uns 4 anos, né? Que eu tô ouvindo ele. Gil já falava muito aqui. Minha companheira de vida já falava dele. Lógico, já gostava de Tom Jobim, conhecia a versão do Djavan. Até tocou numa novela essa versão do Djavan. Um dia também alguém me falou que era Tom Jobim no conservatório. Eu nem dei trela. Falei, Tom Jobim? Não tem cara de Tom Jobim. Porque a versão do Djavan é tão Djavan, tão linda como é também, e que eu não conseguia imaginar o Tom vestindo aquilo, aquela música. E a hora que eu vi a versão do Tom Jobim, do Urubu, nó, eu falei, como é totalmente diferente do Djavan, e as duas são igualmente lindas. Mas aí tem a coisa que do Tom Jobim arranjador. Se eu pudesse escolher ser um músico, ter a... você tem que ter um perfil. Você vai nascer, você tem que escolher. Você quer ser quem? Tom Jobim. Ponto. Eu queria ser Tom Jobim fácil, porque eu me identifico muito com o estilo dele. Essa coisa de gostar da música, independente de qualquer coisa. Não interessa que instrumento que tem, não interessa se foi eu que compus. Então, eu gosto muito disso. Ele é um baita arranjador e... E essa coisa do Correnteza, que começa ali os violoncelos, e a música começa também... Tudo são histórias nesse disco, né? E ainda vem uma letra genial, também tudo muito bem gravado, desse disco também, que tem muita história, Urubu, é Klaus Ogerman regendo também, fazendo orquestração. Então, quando eu ouvi e ouço, é uma das músicas que eu tava comentando aqui, que eu não... Esse disco, especialmente, que eu não posso ficar voltando nele, que atrapalha o meu trabalho, que eu ouço, reouço, e aí eu fico, não, mas eu tenho que ouvir de novo pra prestar atenção naquilo, aí isso vai um dia, dois, três, quatro, cinco, direto, não me canso, e aí a gente esquece do que tá acontecendo no mundo, você acha que o mundo são flores, porque é tão bonito, é um disco que te eleva tanto, mostra tanta coisa boa que o ser humano pode ser, tanta coisa boa que a música pode ser, que foge de tudo, de polarização, de tudo que você possa imaginar que esteja acontecendo. Qualquer coisa você fala assim, tá acontecendo tudo isso? Vai se resolver. É um disco fantástico, essa música, a letra dela, eu sinto cheiro da chuva, a hora que fala, choveu uma semana, tal, ela é romântica, ela é cheia de natureza, como a obra do Tom inteira, a gravação é genial, o jeito que foi gravado a orquestra, eu fico tentando... pensar nessa captação, tem esse som gigante de sala, tudo muito natural, mas ao mesmo tempo tudo muito bem colocado, como se tivesse um ajuste fino pra ter feito essa coisa da mix, né? Só que não tinha esse ajuste fino pra fazer. Então era na posição do microfone, era na tocada, na dinâmica, uma mixagem que não tinha nem metade do que a gente tem hoje de possibilidade. E um som fantástico, uma música linda, letra que eu gostaria de ter feito. Arranjo, não posso dizer que eu gostaria, porque eu nunca, não tenho essa pretensão de achar que eu seria capaz de fazer um arranjo desse. E descasso, capa linda, é uma arte do filho dele, né, do Paulo. Tem uma versão, comprei uma versão original agora também, tive esse prazer, impecável, que nunca viu agulha, e é um dos meus queridinhos, tá lá na minha discografia, junto com o Sam Flower.
A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando o meu amor, zombando o meu amor. Na barranceira do rio o ingá se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. Choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na beira da estrada, bem-vindo o meu amor, bem-vindo o meu amor, bem-vindo. Oh, danda, oh, danda, oh, danda, oh, danda. E choveu uma semana, eu não vi o meu amor. O barco ficou marcado aonde a boca. passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu me adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando. Ó o dandá, ó o dandá, ó o dandá, ó o dandá, ó o dandá.
E completando 10 canções selecionadas e comentadas por Lucas Martins, ouvimos Correnteza, de Tom Jobim e Luiz Bonfá, com Tom Jobim. Antes, Dança das Cabeças, de Egberto Xismonte, com Egberto e Naná Vasconcelos. E a primeira desse bloco foi Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, com Milton Nascimento. Daqui a pouco, Lucas Martins estará de volta para anunciar e comentar também o seu próprio trabalho musical, inclusive o concerto da próxima quinta-feira, dia 15, no Teatro Glória, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, quando ele irá mostrar as possibilidades do handpan, instrumento criado na Suíça no início dos anos 2000.
Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Raifa Sawai apresentando o Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a nossa música no cinema. Depois teremos Jássio Teodoro com o quadro Tirando de Letra e mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
Em seguida teremos de volta o nosso convidado especial, Lucas Martins, que irá nos apresentar um pouco do seu trabalho musical e falar sobre o concerto da próxima quinta-feira.
Então continue ligado aqui na Universitária FM em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Domingo Brasil.
Estamos apresentando o Domingo Brasil número 1524, com a participação especial de Lucas Martins. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos, ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, use o nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. No Facebook e no Instagram, você pode seguir Tarcísio Faustini. Pelo WhatsApp, 27981166886. Vou repetir, hein? 27981166886. No Instagram você pode seguir o Domingo Brasil e ficar sabendo com antecedência quais serão os temas do programa seguinte. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga.
Agora, Domingo Brasil apresenta Cinetemas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Marighella é um filme brasileiro de 2021, gênero drama, ação, documentário, baseado na vida de Carlos Marighella, baiano Carlos Marighella, neto de escravos sudaneses, torcedor do Vitória, poeta, deputado e guerrilheiro, nascido em 1911 e morto em 1969. Marighella era um homem que não tinha tempo para ter medo. Adaptado da biografia Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de Mário Magalhães, é o primeiro filme de Wagner Moura como diretor e conta com Seu Jorge como protagonista principal, numa interpretação intensa e comovente e doce ao mesmo tempo. O ano é 1969, quando havia no Brasil uma violenta ditadura militar que não hesitou em torturar, matar, esconder cadáveres dos que a ela se opunham. A esquerda era fraca e intimidada, mas revolucionários 30 anos mais jovens que Marighella e dispostos a lutar, uniram-se a ele e optaram pela ação contra o regime ditatorial. Juntos tentaram organizar uma resistência o tempo todo, a fim de eliminar os crimes perversos de tortura e a infame censura que foi instituída pelo regime cruel. A princípio, contaram com o apoio incerto do povo e Marighella se distanciou de sua família, do filho que tanto amava e de Clara, que é Adriana Esteves, o amor de sua vida. Tudo para protegê-los. Numa das cenas mais expressivas, Marighella se refugia num cinema para fugir dos seus perseguidores, mas é apanhado por eles e novamente torturado, imprimindo nesse ínterim uma carga de tensão permanente. Tratado pelos conservadores como um subversivo perigoso e celebrado pelos progressistas como exemplo da coragem necessária para resistir em tempos de horror, Marighella, apelidado de Preto, é visto no filme como ícone e ser humano, altivo e ao mesmo tempo vulnerável. As participações de Erson Capri como um jornalista que acaba sendo assassinado pela repressão e a do pastor Henrique Vieira protagonizando o religioso que se junta ao grupo e que afirma a negritude de Jesus Cristo. É por isso que Seu Jorge foi escolhido para interpretar o Marighella. Os revolucionários também contam com a participação e apoio de padres dominicanos que escondem as armas do grupo em altares da igreja. Há cenas em que não conseguimos evitar as lágrimas quando, por exemplo, um dos integrantes do grupo, que é interpretado pelo Humberto Carrão, cercado feito animal pelo delegado Furioso, excelentemente interpretado pelo Bruno Galhaço, que na verdade era o tirano Fleury, e esse guerrilheiro serve como alvo para o massacre e acaba morto covardemente para evitar que seu companheiro Jorge, que é o Jorge Paz, possa sobreviver e tomar conta de seus três filhos. Mas a caça à Marighella continua, porém tem fim quando este é emboscado num carro dirigido pelos padres dominicanos. O carro para, as luzes das lanternas precipitam a ação dos policiais e tudo culmina com o deputado baleado, sangue brotando por todos os lados, desse homem que não está mais preocupado com sua vida, mas sim no país no qual acredita. Fim do filme, que é aplaudido de pé com palmas pelos espectadores. É o filme do ano. Da trilha sonora, temos Monólogo do Pé de Ouvido e Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, do Gonzaguinha, interpretado pelo autor.
Memória. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, dessa crença no enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos que tentaram encontrar a solução. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São cruzes sem nomes, sem corpos. Datas, memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata.
E tantos são os homens por debaixo das manchetes, são braços esquecidos que fizeram os heróis, são forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas, que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, ela é bem mais vida. São vidas que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha, quem espera nunca alcança.
Quando amanhecer, é que eu quero ver quem acordará.
Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaia. E agora, Domingo Brasil traz pra você, Tirando de Letra com Jás Teodoro, interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Nina diz que tem a pele cor de neve e dois olhos negros como breu. Nina diz que, embora nova, por amores já chorou que nem viúva. Mas acabou, esqueceu. Nina adora viajar, mas não se atreve num país distante como o meu. Nina diz que fez meu mapa e no céu o meu destino rapta o seu. Nina diz que, se quiser, eu posso ver na tela a cidade, o bairro, a chaminé da casa dela. Posso imaginar por dentro a casa, a roupa que ela usa, as mechas, a tiara. Posso até adivinhar a cara que ela faz quando me escreve. Nina anseia por me conhecer em breve, me levar para a noite de Moscou. Sempre que essa valsa toca, fecho os olhos, bebo alguma vodka e vou.
Nena diz que tem a pele cor de neve e dois olhos negros como breu. Nena diz que, embora nova, por amores já chorou que nem viúva. Mas acabou, esqueceu. Nina adora viajar, mas não se atreve num país distante como o meu. Nina diz que fez meu mapa e no céu o meu destino rapta o seu. Diz que, se quiser, eu posso ver na tela a cidade, o bairro, a chaminé da casa dela. Posso imaginar por dentro a casa, a roupa que ela usa, as mechas, a tiara. Posso até imaginar a cara que ela faz quando me escreve. Nina anseia por me conhecer em breve, me levar pras noites de Moscou. Sempre que esta valsa toca, fecho os olhos, bebo alguma vodka. Eu posso ver na tela a cidade, a chaminé, o bairro, a casa dela. Posso até imaginar por dentro a casa, as roupas que ela usa, as mechas, a tiara. Posso até imaginar a cara que ela faz quando me escreve. Nina anseia por me conhecer em breve, me levar pra noite de Moscou. sempre que esta valsa toca, fecho os olhos, bebo alguma vodka e vou.
Jaci, Teodoro e Eliane Gonzaga interpretaram Nina, de Chico Buarque, gravação feita ao vivo no show de inauguração do Teatro da Vins em março de 2013. Disponível no YouTube, basta procurar por Eliane Gonzaga e Nina. Nosso convidado especial de hoje, o músico Lucas Martins, agora nos conta sobre suas primeiras composições.
Encanto. Essa música foi a minha primeira composição testando. Minha composição de letra, né? Letra e música. Eu falei, gostaria de fazer uma letra. Vamos ver. Eu tava no conservatório, na faculdade, tinha amigos que tocavam. Aí eu fiz a música, Encanto. É um baião, já tava tocando forró. Tinha um grupo, chamava Candiá, antes de entrar no Serelepe. Priscila Frade, que cantou o Fazenda, cantava nesse grupo, inclusive. O Rafael Cabelo, que acabou virando parceiro meu também de composição em outra música, era o sanfoneiro e eu zabumbeiro. E eu fiz a música, eu sempre fui aventureiro, assim, né? De, poxa, vamos ver o que a gente consegue com essa música aí. Tava tendo um festival, que é o FENAC, Festival Nacional da Canção, e tava vagas lá abertas pra mandar pra concorrer. Eu falei, ah, vou mandar. Fomos classificados com essa música. Fomos no FINAC, mas fomos no FEMUP também, que é o Festival de Música de Paranavaí, Música e Poesia. Eu ganhei na fase nacional o festival com essa música, foi bem legal.
É todo homem que ser Deus, eu também já quis ser Deus, pra mandar a tristeza embora e a dor de quem tanto chora pelo amor que se perdeu. É, todo mundo já perdeu, eu também perdi o meu. Falta água, fome sobra, terra seca não vigora, seca a vida, flor e eu. Faz chover pra brotar o encanto dela, moça bela, assim a vou lhe encontrar. Faz chover pra brotar o encanto dela, moça bela, assim aflorei esse lugar.
Aí, sem mais despedida, massa. Eu gosto dessa música também, porque tá nesse disco do Serelepe, que é o Forró Por Aí. É, tem duas músicas minhas nesse disco, essa e Morada. Mas essa música eu fiz a uma ciranda, eu tava estudando ciranda também na época, e gravei com toda uma instrumentação que eu gosto muito, com a Ari Colares, já usa com a Mônica Salmazo, usou em vários discos, então tem essa brasilidade com tambores que não são tão pesados como a alfaia, mas tem todo esse sotaque da música do Recife, por exemplo, da ciranda. Eu gosto muito dela, foi bem legal, tá nesse disco bem importante, que é do Forró Por Aí também.
Vem ser meu amor, sem mais despedidas, desfaz essa tristeza, aceite minha alegria. Seja como for, hoje todo dia, quando eu ficar bem velho, eu quero estar em sua companhia. Deixo a porta entreaberta, sempre te espero chegar. Lhe tenho todo apreço, bem querer e muito mais. Que desassossego é só sentir esse teu cheiro bom. Vamos embolar um nó feito de nós dois. Despedidas, desfaz essa tristeza, aceite minha alegria. Seja como for, hoje todo dia, quando eu ficar bem velho, eu quero estar em sua companhia. Deixo a porta entreaberta, sempre te espero chegar. E tenho todo apreço, bem querer e muito mais. Que desassossego é só sentir esse teu cheiro bom. Vamos embolar o nó feito de nós dois. Que desassossego é só sentir esse teu cheiro bom. Vamos embolar o nó feito de nós dois.
Ribeirinha, ainda no forró, o Serelepe continua tocando, a gente continua a carreira, e aí, não contente com misturar sitar indiana com outras coisas, eu falei, e se a gente fizesse um forró com Big Band? Falei, vamos ver como é que fica essa história, vou fazer um arranjo pra Big Band. Escrevi o arranjo, já tinha música, que era Ribeirinha, é uma música que eu gosto muito também, particularmente, modéstia à parte, da letra, gosto demais. O arranjo também, primeiro arranjo que eu fiz pra forró e Big Band, né, fazendo essa combinação. Gravei também no home studio, no meu home studio, e foi bem legal, porque esse projeto abriu vários caminhos. Esse projeto se chama Forró de Concerto. A ideia era fazer essa música pra servir de base, pra gente tentar algum edital, ou ir aos poucos gravando um outro disco que fosse forró com Big Band. E aí o Forró de Concerto acabou que se concretizou agora, recentemente, o ano passado. Essa música acho que é de 2017, 2018 ali. Acabou que o projeto foi ficando engavetado, e o ano que passou aí a gente concorreu aqui no edital da Funcultura, no setorial de música, porque daí logo que eu cheguei em Vitória, eu, como sempre, fui saber de música, de cultura. Gil me apresentou muita coisa, falou do Maestro Célio e falou da Pop Jazz Orquestra. automaticamente falei, poxa, pop jazz, uma orquestra de que mistura sopro com essa formação jazzística tal, de bateria tal. E eu lembrei desse projeto que eu tinha pronto, e se a gente pusesse no edital? Aí, adaptei, revisitei o projeto, escrevi de novo, conversei com o maestro, conheci ele, me apresentou a orquestra, falou, ó, carta do carta branca aí, se você quiser escrever o projeto, a gente topa participar. Aí colocamos lá, fomos aprovados, né? Submetemos o projeto, fomos contemplados no edital e vai ser executado agora. Então a gente tá em processo de execução desse disco, forró de concerto, que começou com essa música Ribeirinha.
Veja nós dois, feito um elo criança, um par, cuja depois e nosso rumo se desenhar. Bem como a flor, quando penso que não se faz, espalho em toda a alegria que desejava. Te quero pra minha pareia nesse baião de dois que é a vida, enquanto o peito pulsar. Sossegue, a gente se ajeita, um passo por vez cada dia, pra toda a semente brotar. Fique o tempo que for, faça o gosto em lhe ver sonhar. Vá embora, mas não olhe pra aqui, veja a tua casa. Horizonte hortelã, rede pra adormecer no ar. Sabia cantador, beira de rio e aramandá. Te quero pra minha pareia nesse baião de dois que é a vida, enquanto o peito pulsar. Segue, a gente se ajeita, um passo por vez cada dia, pra toda a semente brotar.
Debaixo do céu, vem ficar mais eu em qualquer lugar, me basta você. Vem ficar mais eu pra gente se embrenhar debaixo do céu. Vem ficar mais eu em qualquer lugar, me basta você. Vem ficar mais eu pra gente se embrenhar debaixo do céu. Vem ficar mais eu em qualquer lugar, me basta você. Vem ficar mais eu pra gente se embrenhar debaixo do céu. Vem ficar mais eu em qualquer lugar, me basta você, Ribeirinha.
Among Tropics. Essa música é bem legal porque já cai na história do Rendipan. Aí que em 2017 pra 2018, tava em Singapura com Gil, minha companheira tava lá visitando ela também. E aí eu já queria muito ter o Rendipan, que é esse instrumento que parece um disco voador de metal, né? Eu tinha visto uma vez no conservatório o Caíto Marcondes apareceu com um. E no, falei, um dia, 20 anos depois, né, que eu tava com 17, quando eu tiver dinheiro, deixa eu tocar, eu vou comprar um instrumento desse. Mas não tava na ordem das prioridades, né? Eu precisava ter conga, pandeiro, todos os outros que a gente usa com mais frequência. Deixei lá na minha mente e tal. Aí o tempo passou, 2017, começaram a fabricar aqui no Brasil, a Pampiano. Comprei, voltei pro Brasil, comecei a estudar. Comecei a tocar ele, aquele som lindo, cheio de harmônico que ele é, né? De metal, assim, gostoso, de novo. Tocar sozinho é legal, mas por que não misturar? E aí, primeira coisa, tem um grupo de maracatu que eu sou muito fã, que é o Tambores de Inquice, é um pessoal lá de Jundiaí também, do interior de São Paulo, faz um som lindo. E eu falei, nossa, como é que será ter esse som exótico, doce, suave do rendipan, com esse som pesado do maracatu, de alfaia e tal, vamos misturar. E por que a gente não faz um vídeo disso também? E aí essa música foi isso, eu fiz pra tocar com rendipan e maracatu. E a gente gravou, de fato, ficou linda, gosto muito dela. E aí nasceu esse projeto, depois disso, falei, se eu fiz com maracatu, por que eu não posso fazer com outros grupos também, com outro tipo de música? Conheci o Congo, aqui no Espírito Santo também. E aí fui apresentar a banda Amores da Lua, do mestre Ricardo Salles. E assim foi, começou com Among Tropics, que é essa música aí que a gente vai ouvir então.
Thank you.
Ouvimos quatro composições de Lucas Martins. Essa última, Amontrópicos, com Lucas Martins e o grupo Tambores de Inquice. Antes, Ribeirinha, com Forró com Serelepe e Big Band. Antes ainda, Sem Mais Despedida, com o grupo Serelepe. E a primeira foi Encanto, com o grupo Candiá. Tem um vídeo muito bonito de Amontrópicos com Lucas Martins no YouTube. É só procurar Amontrópicos Lucas Martins.
Prelúdio das Marés foi gravada agora também nessa nova safra. Foi um pouquinho depois do Amontrópicos. Ela tem um vídeo lindo também, feito aqui no Pier de Iemanjá. E essa coisa de misturar com a Afoxé, né, com o Ijexá. Eu já queria ter essa ligação do Rendipan com a música afro-brasileira também. Então, falei, fazer um Ijexá é gostoso, é cadenciado. E o vídeo é muito bonito. Eu sou suspeito de falar. Gosto muito. E ela faz essa ponte, então, do Rendipan, esse instrumento lá da Suíça, com eu aqui, afro-brasileiro, século 21, ancestralidade, o instrumento nascido no começo dos anos 2000 também. Então tá tudo nesse caldeirão que eu sou. Ela é muito, muito importante, eu gosto muito dela também.
Ouvimos Prelúdio das Marés, de Lucas Martins, com o autor no Rendipan. E agora pedimos ao Lucas para nos contar sobre os seus projetos atuais, inclusive o concerto da próxima quinta-feira.
Bom, então, atualmente estou muito envolvido com o Rendipan, que começou lá atrás, com essa coisa do Rendipan brasileiro, de misturar o Rendipan com a música brasileira. E aí, por ter gravado a música Mirlo, eu conheci um artista capixaba, Rick Rodrigues, que tem um trabalho muito, muito lindo de artes plásticas, enfim. E, automaticamente, eu sou amante de todas as artes, assim, né? E como eu me expresso melhor pela música, eu não consigo ser um artista visual, um cineasta, mas eu tento permear esses lugares. Eu já falei pra ele, pô, vamos fazer alguma coisa junto. Eu quero estar no meio das artes plásticas também, com a música. O que a gente vai fazer? Aí eu pensei, poxa, uma instalação sonora. Que a gente pode ter a arte visual e no meio disso tudo vai ter alguma música rolando. Como eu já tinha tido a experiência de ter gravado in loco, ao vivo, com som ambiente, falei, isso vai ser uma das coisas, mas não sei como amarrar. Ele tinha acabado de fazer uma exposição na UA Galeria e tinha muito essa coisa da casa, da ligação que a gente tem com o lar do oscilar. E aí eu tinha coisa do pássaro, ele falou, eu tenho um trabalho que são umas esculturas de casa de passarinho. Opa, já liguei na hora. O Mirlo, casa de passarinho, a coisa da casa. Comecei a refletir, falei, o que a gente vai contar disso? Aí chegamos no conceito da nossa instalação, que é o voar do oscilar, que é essa coisa da gente pensar onde realmente o pássaro se sente à vontade, se sente mais em casa. quando ele está em movimento. Não vai estar dentro da casinha, muito menos numa gaiola. Então, a gente propôs esse projeto também num edital de incentivo aqui do Fucultura, fomos contemplados, que é a instalação Voado Oscilar, que está no Parque Cultural Casa do Governador, que acabou de ser inaugurado. A nossa obra está lá. E que a música, então, entrou como? Ele fez as esculturas de casas de pássaros, e pra gente trazer esse conceito, não tem os pássaros dentro das casas, as pessoas vão lá e falam, passarinho entra aí dentro? Não, ele não entra. Ele não tá aí, que é justamente pra gente pensar isso, onde que tá o lar dele, é onde você tá vendo, não é dentro de uma casa. A casa dele, o lar do celular dele é em voo, é em movimento. E eu pensei, a música, eu vou gravar em loco também. E como eu vou escolher música? Porque a gente tem 59 casas de pássaro, que são... representar 59 espécies que foram catalogadas quando a gente foi pesquisar para fazer o projeto do edital na residência oficial do governador, que hoje é o Parque de Esculturas. Então a gente tem 59 casas representando as espécies até então catalogadas. Eu falei, bom, não vou conseguir fazer 59 músicas a tempo, e também acho que não é essa a proposta. Vou escolher as 10 espécies mais avistadas de aves e vou compor 10 músicas que são inspiradas nas características dessas espécies. Então as pessoas perguntam, são os cantos dos pássaros? Não, não imitei o canto dos pássaros. Eu vi, por exemplo, a cambacica, as características dela, sabiá da praia, e assim foi, as características que fui fazendo. Esse aqui tem um canto regular, uma ave noturna, assim assado. Compus as músicas, aí o legal é, compus em loco, compus lá dentro da casa oficial do governador, onde é o Parque de Esculturas, gravei lá e compus na hora. Então eu fiz duas sessões de 5 e 5, são 10 músicas, 5 num dia e 5 no outro. Então eu fui lá, cambacica, estudei antes, cambacica é isso assado, e tava ali, diretamente no Rendipan, tocando, gravando, gostei, pô, gravei, primeira, segunda, e assim foi. Tá disponível esse disco todo, também ele tá como disco, como eu disse. Eu falei, poxa, são 10 músicas, dá um disco. Tá disponível no Spotify também, Voar do Oscilar. Então esse projeto é de Rendipan atual. E aí, não contente com isso também, falei, poxa, eu queria fazer o Rendipan com uma formação sinfônica. Já tinha esse projeto Rendipan Brasileiro, Ancestral e Sinfônico, que veio antes do Originários do Agora, apesar de ter um ancestral no nome também, que é essa coisa da música africana, essa coisa da negritude, da questão das pessoas pretas no Brasil, da minha ancestralidade, mas ao mesmo tempo essa coisa da música de concerto, que eu passei muito por esses lados da batucada, essa coisa tão africana, tão preta, às vezes essa coisa mais da música de concerto europeia, e... eu junto tudo, misturo tudo, minha música passa por isso. Eu falei, mas eu queria tocar isso ao vivo, eu não queria gravar só. E eu pensei, poxa vida, como que a gente faz isso, né? E aí fui apresentado também ao maestro Helder Trefsger. E conversando, ele falou, poxa, legal, vamos fazer isso com a orquestra. Eu falei, poxa, vai ser bem bacana, vou topar. E ele perguntou, mas como seriam os arranjos? Os problemas são os arranjos. Eu falei, não, eu faço os arranjos. Ah, você faz? Que bom. Então, bora fazer. Desembocou no show que vai acontecer agora, né? Então a gente conseguiu elaborar tudo isso, que é o show Rendipan Brasileiro, Ancestral e Sinfônico, Lucas Martins e Ozzy. E vai acontecer dia 15 de setembro agora, às 8 horas, no Sesc Glória, uma quinta-feira. E aí eu pensei, poxa, eu gostaria de ter mais um convidado, que eu acho que tem super a ver com isso, que eu sou super fã, também admirador. Vi ao vivo no festival aqui, no Marien Caliste. O Amaro Freitas, um pianista pernambucano, fera do jazz, assim, que tá representando o Brasil mundo afora. Eu acho que piano jazz no Brasil hoje é um dos maiores do Brasil, assim, sem dúvida nenhuma. Super jovem, tá gravando aí com todo mundo, gravou com o Milton, tem um trabalho autoral lindo. E aí foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de vê-lo aqui, trocar ideia com ele, e eu pensei, poxa, será que ele toparia participar do show? Fizemos o contato na hora, super topou, vai estar nesse show também, tocando duas músicas dele, e fazendo uma música minha também, que eu tive o prazer de arranjar. E aí, em paralelo a isso, o Forró de Concerto é esse projeto com o Big Band, com a Pop Jazz, que começou lá com o Ribeirinha, que a gente também vai desenvolver agora, já tá engatilhado, acredito que a gente comece a gravar no final do ano, tem que ser, né, nascer agora outubro, novembro, que vai ser a união do serelepe com a pop jazz. Então vai ser o forró de concerto. Vai ser o forró misturado com essa roupagem jazzística, assim. Então é tudo isso que tá rolando ao mesmo tempo agora. E o choro continua presente, porque o choro vai estar nesses arranjos, não tenha dúvida. Tudo vai passar pelo choro. E junto disso também conheci o Elias Belmiro, esse grande violonista capixaba. Conheci por conta do disco de vinil. Tava passando um dia na televisão a história dele, de recuperação, história de superação de vida e tal. E tava falando que ele tava lançando um disco, o Reencontro. E era em vinil. Falei, poxa, claro que eu quero. Entrei em contato, tal. Tava acabando, consegui comprar. E eu falei, tá, mas veio pandemia depois disso. E cadê os shows, né? Onde os shows estão nessa história? Não tem show. Não, a gente tem que fazer o show do disco de lançamento. Vai lá, escrever edital de circulação. Aprovados no edital de circulação. Então agora vai ser o lançamento oficial do disco com a circulação. A gente vai fazer a circulação nacional, que vai passar por 3 estados aí, né? Minas Gerais, Vitória e, acredito, Paraíba. Com esse show do Elias Belmiro, Reencontro. Só Choro e Vila Lobos. Então, bom demais. E vamos ter a Dora Dalve, também violonista capixaba, acompanhando a gente. Aqui vai ter o Sani participando, que é um violoncelista daqui, que gravou no disco dele uma música linda que ele fez, o Elias, para violoncelo e violão. E muito choro, né? Ele tem choros lindos, assim. Tem o grupo regional que eu acompanho, que gravou no disco, que vai estar aqui em Vitória também no show de lançamento. Então é essa celebração, assim, é um momento muito de... Não digo fechamento de ciclo, mas é um momento da colheita, eu diria, agora que a gente tá, assim. Tudo isso que a gente plantou lá com o Rendipan, o choro, o forró, tá tudo se amarrando nesse momento especial.
Ótimos projetos, Lucas. Parabéns por esse momento especial com tantos bons trabalhos. O programa ficou pequeno para tantos, então teremos em breve uma segunda parte sobre esses trabalhos.
Obrigado, agradeço demais o convite, o espaço, a paciência, a disposição e a atenção, o carinho para ouvir as histórias, para não só com o meu trabalho, mas esse trabalho lindo de pesquisar, de receber os músicos, de divulgar. É muito importante, a gente precisa disso. A gente não tem mais espaço para falar de música, não tem espaço para ouvir música. Música boa piorou. Então, além de ser um programa que a gente pode ouvir música boa, a gente tem espaço para falar também, fazer a troca. Que isso, essa bula, eu acho muito importante. Aproxima as pessoas, desperta a vontade das pessoas também em conhecer mais qualquer tipo de música, né? Eu acho que não é para ser essa coisa extremamente volátil que tá, né? De, ah, não, depois eu ouço, termino. Não, as pessoas não ouvem mais disco, né? Não conhecem muita coisa, porque só tem a oportunidade de ouvir no disco. Às vezes você pega uma música isolada, não tem como você saber muita coisa, porque ela faz parte de um conjunto ali, né? Então, com certeza, eu agradeço demais. E é um prazer poder estar participando. Conte comigo sempre também, no que precisar. Se precisar escrever alguma coisa, qualquer coisa do tipo, sei lá, estou à disposição, será um prazer.
Muito obrigado, gostei muito
mesmo. Ô, louco, eu que agradeço.
Assim chegamos aos minutos finais deste Domingo Brasil, número 1524.
Os temas de hoje foram: participação especial de Lucas Martins, que em breve estará de volta para nos contar mais sobre seus trabalhos, e novas edições dos quadros Cine Temas Brasil, com Raifa Sawaia, e Tirando de Letra, com Jazz Teodoro. Há mais de 29 anos, temos este encontro de 10 ao meio-dia, todos os domingos, para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda muito para ouvir. Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Continue sintonizado aqui na nossa Rádio Universitária FM 104.7. Muito obrigada pela audiência.
Um bom domingo e uma boa semana para vocês. Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. E não esquecendo que, quinta-feira, no Teatro Glória, Lucas Martins com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Até lá!
Universitária FM apresentou Domingo Brasil. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Falchini.